como anunciamos anteriormente, o assunto seria reforma política. Vamos entender, né, o que pode mudar na próxima eleição, eleição que acontece em 2018. Para falarmos desse assunto tão importante, convidamos o professor Gilson Alberto Novas, professor de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Campinas, e coordenador acadêmico do Centro de Ciências Tecnológicas. Professor Gilson, seja bem-vindo ao programa, obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, Rafael Niero, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi aí de Uruçanga. É um prazer muito grande falar com vocês num lugar tão longe da gente aqui, mas num estado muito querido nosso.
Professor, quando falamos em reforma política, quais são as propostas desta reforma política? E eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação em cima delas.
Veja só, Rafael, a reforma política que estamos fazendo agora nada mais é do que um remendo na atual lei das eleições. Nós estamos com os deputados apavorados, porque, na verdade, eles perderam o financiamento de empresas na última eleição. E desde a eleição passada, a eleição de prefeitos e vereadores, já não se tem mais esse aporte das empresas. Mas isso não prejudicou tanto os deputados, porque não preocupou tanto os deputados, porque, na verdade, não era uma eleição em que eles participavam diretamente. Agora sim, 2018, teremos uma eleição onde serão buscar a reeleição. E para buscar a reeleição, precisam de ser candidatos. E para ser candidatos, precisam ter dinheiro para a campanha. E dinheiro para a campanha, nós sabemos muito bem, a mídia está mostrando diariamente aí, como que esse dinheiro jorrava nas campanhas eleitorais, né? Então, alguns candidatos tinham recursos regiamente sustentados pelas empresas e que, de repente, o STF resolveu cancelar. Não tem mais, então não pode mais. Agora, a partir disso, é só doação de pessoa física, do próprio candidato e as limitações que a própria legislação já traz. Então, a empresa não doa mais. A partir daí, houve um desespero entre os deputados, porque eles buscaram, então, uma alternativa e criaram aquele absurdo daquele valor de 3 bilhões e 600 milhões para ser distribuídos para os partidos para fazer a campanha. E isso, então, fez com que a mídia, de um modo geral, e a opinião pública, se voltasse contra aquela proposta absurda. E ela acabou sendo abortada e agora eles estão trabalhando e temos um prazo para trabalhar até o final do mês, tem mais aí 20 dias pela frente, para poder alterar a legislação, para poder vigorar no ano que vem. Então, nós estamos vendo agora na Câmara dos Deputados uma pausa que eles deram ainda para a resolução desse problema. Estão ainda votando as propostas, então parece que já estão acabando com a coligação, aquele absurdo que você vota num e elege outro. Então, na verdade, a nossa reforma eleitoral ainda está sendo gestada entre os deputados.
Fazendo uma avaliação direta, professor, em relação a essa reforma para a próxima eleição, você diria que essa reforma beneficiaria quem? Os eleitores ou os candidatos?
Essa reforma, ela não beneficia, eu diria, ninguém. Na verdade, precisa começar questionando o poder dos deputados atuais de fazer essa reforma. Eu escrevi um artigo recentemente onde eu menciono um jurista, que por sinal é meu amigo pessoal, o Dr. Modesto Carvalhosa, em que o Modesto Carvalhosa questiona coloca que reforma política é sim reforma constitucional, na medida em que ela altera os próprios fundamentos da Constituição, da Carta Constitucional. Essa reforma que eles estão fazendo não pode ser confundida com uma emenda constitucional. O poder constituinte do Congresso, que eles estão lá alterando as legislações, terminou quando a Constituição foi promulgada em 88. Então, começa por aí. Na verdade, essa alteração que eles estão fazendo merece uma discussão mais ampla, porque eles estão discutindo, acertando a forma com que eles serão candidatos à reeleição. Eu escrevi no artigo que é o fim da picada, porque na verdade é mesmo. Eles não têm poder para fazer isso, mas estão fazendo. Agora, essa reforma como que está, ela acaba com aquilo que a população abomina, porque ninguém consegue entender votar em um e eleger outro. Ter um mais votado, que não entra, e o menos votado, com número mínimo de votos, ser eleito. Então, essa alteração dessa possibilidade de coligar partidos pequenos com partidos maiores, na medida em que, juntando os votos, parecia que fosse um partido só para apurar os eleitos, então isso fez com que os deputados já fizessem essa alteração. Então isso já se alterou. Uma coisa que no Brasil é pouco falada é a questão da fidelidade partidária. A fidelidade partidária, com essa proposta que eles estão na cabeça de fazer o tal do distritão, é outra coisa que é difícil também fazer, porque eleger o mais votado é correto para os cargos majoritários, na medida em que você elege o prefeito, quem tiver mais voto, senador, quem tiver mais voto, e presidente da república, quem tiver mais voto, governador, quem tiver mais voto. Agora, a partir do momento que você coloca uma representação nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e nas câmaras municipais, você tem que ter a proporcionalidade, você tem que permitir que as ideologias com menos adeptos tenham representação. E isso no distritão não vai ter, porque quem tiver mais votos, quem tiver mais poder de fogo, quem guardou mais dinheiro da última campanha para esta, vai poder fazer uma campanha mais forte, mais aguerrida. E outra, vai fazer com que o Estado vire um grande distrito. Quer dizer, o cara pode ter voto no litoral, no interior, no fundão do Estado e assim por diante. Então, ele vai poder caçar voto o tempo todo. Então, na verdade, essa questão do distritão é alguma coisa que não é legal para a democracia. Não é legal para a questão da representatividade. Os partidos menores serão realmente distintos. E deveriam ser mesmo. Deveriam ser mesmo essa cláusula de barreira que se fala tanto, a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, é aquela cláusula que os partidos pequenos que existem apenas e tão somente visando receber dinheiro do fundo partidário, que é um absurdo também, que a dona Dilma Rousseff, no meio do mandato passado dela, fez um aumento brutal no percentual que os partidos recebem todos os anos, independente de termos ou não eleição. O fundo partidário é uma forma que o governo dá dinheiro para os partidos.
São 800 milhões por ano, é isso, professor?
830 e poucos milhões por ano é o fundo partidário. Isso aí, tenha ou não eleição, os partidos recebem. Agora, o cara funda um partido, ele cria um partido, ele já tem direito a acesso na televisão, e rádio e recurso do fundo partidário. Nós temos no Brasil hoje 35 partidos. Você acha que nós temos 35 ideologias? Nós temos esperando no Tribunal Superior Eleitoral para ser aprovado 65 partidos. Nós vamos ter 100 partidos políticos no Brasil. Nós temos as ideologias. É evidente que a ideia de termos partidos é porque você tem que juntar as ideologias. As pessoas que pensam igual se juntam e trabalham para eleger os seus representantes. É por isso que tem que ter voto partidário. É por isso que tem que ter fidelidade partidária. Agora, falar em fidelidade partidária no Brasil hoje é uma piada, né? Então, essa reforma política que eles estão fazendo é mais um arremedo. É mais um faz de conta. É mais um remendo na lei eleitoral, que é o nosso código. Que nada mais é, meu querido, de 1965. O nosso código foi feito pelos militares em plena ditadura militar.
Pois bem.
Então, esse código, ele foi, acabou sendo, muitas coisas do código foram acolhidas na Constituição. Então, hoje elas são constitucionais. Quer um exemplo? O terceiro senador. Por que precisamos três senadores? O terceiro senador é um resquício do senador biônico, aquele que era nomeado pelos militares. Por que temos que ter limite na representatividade de estados com maior população e um piso para os estados que têm menor população? Se é representação, o voto de uma pessoa que mora em São Paulo não pode ser menor do que o voto de quem vota no Amazonas ou Sergipe. Então, percebe que a representação, ela fica distorcida na medida em que a lei não beneficia isso. Então, essa reforma, a reforma eleitoral que nós precisamos, não é uma dessa feita às pressas como eles estão fazendo. Eles estão buscando meios para que eles possam subsidiar as suas campanhas. E não assuste se nós tivermos o retorno da verba das empresas. Isso passa pelos meandros do Congresso Nacional. Então, a reforma eleitoral que nós vamos ter agora, se é que vamos ter, e eu posso até acreditar que pode não dar tempo de fazer nada, porque duas votações nas duas casas é um negócio complicado, eu creio que nós vamos ter realmente, se tivermos uma reforma, ela vai ser mais uma daquelas que vem para só beneficiar os que estão nos cargos. Pode ter certeza disso. Não estão preocupados com a democracia.
Professor, você falou, falamos aí, portanto, do Distritão, né? Só voltando a este assunto, os partidos, então, com maior expressão, os mais poderosos, digamos assim, seriam beneficiados se isso for aprovado?
Seriam, eu não diria que são só os partidos que serão beneficiados. Serão beneficiados aqueles que têm um poder econômico maior. E não me venham dizer que a legislação exige que o controle, porque não há lei que fiscalize, que impeça, que dificulte a corrupção, o achaque, a extorsão, o troca-troca. Não tem. Na verdade, a questão do distritão é aquele que tem dinheiro, ele põe na campanha, ele presta conta de 100 e gasta 1 milhão. Percebe? Quer dizer, o Estado não tem, o TRE ou o TSE não tem condição de fiscalizar quem gastou mais ou menos. Fez uma prestação de contas dentro dos padrões que se exige, passa. Mas o cara vai fazer uma campanha pelo Estado inteiro, ele tem que ter um poder de fogo muito maior do que aquele que recebe um dinheirinho de um amigo, ou dele próprio, ou de alguém que queira contribuir para a sua campanha. Uma campanha de deputado, eles acostumaram a fazer campanhas bilhardárias. Então, precisa de muita grana. É por isso que se pensou nesse valor de 3 bilhões e 600 milhões, que eu acredito que eles estavam com uma febre muito alta quando pensaram nesse valor. 0,5% do orçamento. É um absurdo.
Professor, para finalizarmos, voltamos a falar de ideologia partidária. O senhor falou em nossa entrevista agora que hoje o país tem 35 partidos oficializados e mais de 65 na fila esperando, né, para se tornarem oficiais. Quando falamos em ideologia partidária, no papel existe isso, mas isso é aplicado em nosso país?
Não, não e não. As ideologias existiam no tempo em que os partidos, antes da Revolução, nós tínhamos o Partido Comunista Brasileiro, que juntava os comunistas, nós tínhamos os partidos sociais, Partido Social Progressista, nós tínhamos o Partido Trabalhista Brasileiro, nós tínhamos os partidos em que você tinha lideranças e adeptos. Era Ademar de Barros, era Tancredo Neves, era Getúlio Vargas, era... Então, você olhava a pessoa, você via uma ideologia. Hoje, fala em Getúlio Vargas, lembra-se no trabalhismo. Fala em Ademar de Barros, que já há muito tempo já está fora da vida política, já morreu há muitos anos, pensa-se em Partido Social Progressista. Fala-se em Tancredo Neves, e aí vai por diante, você vai lembrando das pessoas. Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. E aí as coisas vão se delinear. Hoje, você fala em partido, você não lembra mais, porque as pessoas se elegem por um, quando termina o mandato, ela já passou por dois ou três. Essa janela que se permitiu agora na última legislação, em 95, o STF e também o Tribunal Superior Eleitoral, entendendo que o mandato pertence ao partido, mas abriu uma janela de 30 dias para a migração entre os candidatos, entre os eleitos, para mudar de um partido para o outro. Então, o que aconteceu com esse pessoal? Eles mudam de partido, mudam de ideologia, como nós mudamos de roupa. A ideologia hoje não está mais em jogo, não, meu caro. Não existe mais ideologia. Pouquíssimos são os partidos ideológicos que ainda existem, se é que ainda existem.
Professor, você falou em janela de 30 dias, então com o Distritão não existiria mais essa janela, né?
Não, com o Distritão a janela ficaria aberta o tempo todo. O candidato, ele acha que ele foi eleito por conta dele sozinho, ele não precisou de ninguém para ser eleito, ele muda para qual partido ele quer. E aí marca o ralo aquilo que a democracia exige, que é uma fidelidade partidária. Tem que ter uma fidelidade àqueles que votaram em mim porque eu pertenço ao partido XYZ. Você me entende?
Perfeito. Professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui. Falar de política e de reforma política é sempre muito importante, principalmente a situação em que vivemos, né, aqui no país. Professor Gilson Alberto Novaes, obrigado pela sua participação, obrigado por nos atender e tenha um bom dia.
Rafael Niero, um abraço a todos os amigos aí, ouvintes da Rádio Marconi de Uruçanga, em Santa Catarina. Estamos sempre à disposição aqui em Campinas, no interior de São Paulo, onde temos uma unidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde funcionam os cursos de Direito, Administração, Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Quando você estiver em São Paulo, venha fazer uma visita para nós aqui em Campinas, tá bom, Rafael?
Com certeza, professor. Obrigado e tenha um bom dia.
Igualmente para você e os seus ouvintes.
Esse, portanto, o professor Gilson Alberto Novaes. Importantíssima essa conversa, importantíssimo falar de política, entender o que pode mudar para as próximas eleições em 2018. É uma pessoa que tem uma bagagem enorme aí em relação à política, é um professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campus Campinas e coordenador acadêmico do Centro de Ciências e Tecnologia também. Então, uma entrevista bastante produtiva, né? São informações valiosíssimas para nós refletirmos em relação à política e em relação ao atual governo, atual situação política do nosso país.